Está no ar mais um Segunda Potência com o Judeu Ateu,
o Estranho
e o Luke.
Vamos lá. Maravilha, todo mundo, sejam bem-vindos a mais um Segunda Potência, tudo bem com vocês?
Bem,
tudo. Maravilha, para ouvintes novos do podcast, faz um bom tempo que a gente não faz um Segunda Potência, eu acho, eu não lembro qual foi o último.
Acho que foi Make Happy, de tanto tempo faz.
Nossa, caraca, faz
Nossa
tempo.
Nossa senhora.
E o Segunda Potência, para quem não sabe, é um podcast que a gente faz e que ninguém pediu, basicamente, essa é a premissa aqui. Um tema, uma análise de uma obra que ninguém nunca achou aqui, porque esses caras estão falando disso, não tem nada a ver com eles, mas a gente gostou, alguém propôs comentar.
Normalmente chega alguém do chat muito empolgado com alguma coisa e fala, gente, vamos fazer um podcast? E aí a gente arruma. Dessa vez fui eu.
É, e se teve a coincidência de todo mundo ter assistido a jogada, a gente manda bala. Mas essencialmente é um podcast spin-off, a gente fala sobre qualquer outra coisa que não seja quadrinho, né?
Exato.
E a gente tá aqui de volta com um videogame. Não lembro, também não lembro qual foi o último videogame que a gente comentou, provavelmente foi The Beginner's Guide.
Foi Edith Finch.
Edith Finch. Ah, esse foi o último. Esse foi o último, Segunda Potência.
Esse foi o último. Foi o último. E a gente vai continuar com a tradição de falar só de jogo bom. Dessa vez, como todo mundo já viu, com Pyre. Pyre, jogo de 2017. Foi lançado pela Supergiant. Os developers responsáveis por Bastion, Transistor. Excelente jogo. Como você está conversando, o Segunda Potência, ele, normalmente a gente divide em partes sem e com spoiler. Então a gente vai conversar aqui um pouco, tentar vender o jogo para quem não jogou. E aí depois a gente vai para a parte com spoilers, porque tem muita coisa pra comentar com spoilers desse jogo. Não dá pra falar muito sem spoiler.
Acho então, até que dá pra falar bastante sem spoilers.
Acho que dá. Acho que dá, sim. Eu tô sendo ingrato. Vamos lá. Eu vou dar pra você, Estranho, a ingrata missão de dizer sobre o que é Pyre.
O que é o jogo em si é visual novel encontra basquetebol. Esse é o jogo.
Essa é a premissa.
Essa é a premissa do jogo. A história por trás disso é que nós acompanhamos... nós somos, né? Nós encarnamos o personagem que ele está naquele mundo, chamado Leitor. É chamado pelos outros personagens do Leitor. Eles estão no Downside, esses personagens. Ele é tipo um purgatório de um mundo ali, com várias raças de criaturas. E aí você encontra inicialmente três personagens, e aí depois você vem encontrando outros. A temática por trás é, você participa dos ritos, que são esse jogo de basquete que eu citei. São tipo um jogo de basquete, por assim dizer. Participa desses ritos para você conseguir, ao final, vencendo uma quantidade X lá de partidas, você pode ser perdoado do motivo que você foi banido pra esse purgatório. Então, basicamente, você vai acompanhar esses personagens, viajando pelo Downside, por esse mundo, achando as localizações onde vão ter as partidas e jogando essas partidas. Então, no tempo que você tá viajando, é praticamente uma visual novel, e quando você está jogando, o rito é um jogo de basquete, por assim dizer.
Exato. Você vai, inicialmente, o primeiro ato, por assim dizer, do jogo, é você viajando pros lugares pra fazer o rito, e no caminho você vai meio que juntando outros personagens de outras raças pro seu time, pra você fazer um time todo multiétnico ali, né?
Você vai construindo a sua parte. Inclusive, a descrição do Estranho tá corretíssima, é visual novel mais basquete, mas acho que como o objetivo é vender o jogo, eu quero descrever de outra forma, que ele efetivamente é um RPG que o combate é um jogo de esporte. Você tem stats diferentes, você tem uma parte que você vai construindo e tudo mais. Se você pensar dessa forma, efetivamente um RPG japonês, não, um JRPG não japonês que
não tem
gameplay, você...
Não tem grinding, que é a pior coisa de qualquer RPG japonês.
Eu tendo a concordar, e eu acho que inclusive meio que a maluquice da premissa desse jogo já é um negócio que eu quero trazer, porque talvez até antes de falar sobre o que a gente achou do jogo no geral, eu sempre gosto de comentar isso quando eu comento desse jogo, que parabéns, Supergiant, né, que são os desenvolvedores desse jogo, porque 3 jogos seguidos e cada um é uma mecânica completamente diferente, e os últimos 2 é uma mecânica completamente diferente, de onde veio isso, sabe?
Sabe o que é mais fascinante? É que são 3 jogos totalmente diferentes, que os 3 você pode, se você quiser, descrever como RPGs de ação, que é um real time. Só que eles exploraram o conceito de formas extremamente diferentes.
E ao mesmo tempo, são 3 diferentes, são 3, que nem você disse, que talvez podem ser descrevidos da mesma forma, e são 3 que tu sente a mão autoral dos desenvolvolvedores ali, sabe? Parecem 3 jogos sendo feitos pelos mesmos desenvolvedores. Eu acho isso um grande mérito de Pyre, é ser diferente do que veio antes.
Eles têm eles têm algumas constâncias entre os jogos que ajudam a manter essa sensação de ser tudo deles, né? Então, quase sempre tem a mesma cantora, né? Eu esqueci o nome dela, Ashley alguma coisa, né?
Barrett.
Sempre tem... O estilo de arte é sempre muito parecido, né? Aquela arte... Eu não sei nem descrever porque é muito específica deles, né? Mas aquele tipo de desenho deles é sempre meio parecido. Enfim, há um clima. A trilha sonora também é sempre do Darren Corby.
Tem aquele narrador que tá em todo jogo.
Mas nesse último jogo é o mesmo narrador?
É o mesmo. É o cara dos Wrights.
Ele tá falando bem diferente, né? Ele tá com uma
ele
atuação...
É de fato, é um ator de voz, né?
É um ator de voz, né?
Caraca, eu não sabia também, não. Mas só queria comentar de passagem, eu não costumo ligar muito pra desenvolvedores e tal, né? Só, sei lá, quando lança algum jogo de algum específico que eu gosto, mas eu acho interessante ser tão diferente do que eles fizeram antes, mecanicamente, né?
Sim, mecanicamente é bem diferente, e talvez até um pouco de escopo é bem diferente, porque historicamente a gente costuma acompanhar 2, no máximo uns 3 personagens ali. O resto é bastante são personagens bastante periféricos que ajudam na narrativa, mas né, só acrescentam algo à história. E aí o que você descobre mais sobre esses personagens é sempre lendo um monte de texto que eles colocam nos perfis que você vai abrindo conforme avança. Isso repete-se aqui, inclusive, né? Tem essa coisa de conforme você vai avançando o perfil, vai abrindo mais o personagem. Mas aqui ele trabalha bastante vários personagens, né? Não só a sua própria party, que no final vão ser 8, né? São 8 raças. Você mais 8 personagens. Quanto os outros 8 times, né? Porque tem 8 times que são os times que participam desse mundo. E pelo menos um personagem desses 8 times, ele é trabalhado também, né? Ao menos um. Quando não mais.
Mesmo que não tenha uma quantidade grande de jogadores dos outros times sendo trabalhados, ele dá uma identidade pra cada time, sabe? Você meio que entende como cada sociedadezinha, que é cada... Qual o nome que eles dão pra aquelas triumvirates? Funciona porque eles têm um escudo próprio, uma mentalidade própria e tudo mais.
Sim.
E até mecanicamente o estilo de jogar de cada time é bem diferente, acaba ganhando bastante personalidade de todo mundo. Sei lá, mesmo sei lá, que cada time só tenha um personagem relevante, ainda são 8, né? Tipo, além dos 8, dos seus 8, tem mais 8 dos times. E tipo, é interessante, né? Que os antagonistas são trabalhados mesmo, meio que da mesma forma que os protagonistas, né, da série. Que com quem você escolhe lutar é tipo quem você quer saber mais, né? Que nem com quem você escolhe conversar do seu time é quem você quer descobrir mais, né? E com quem você escolhe jogar também personagens que é o que esse time aqui vai fazer? Eu tenho interesse, né? Então o jogo dá bastante possibilidade de você explorar todo mundo. Mas um pouquinho antes da gente falar da história do jogo mais aprofundadamente, eu queria pelo menos passar assim por cima na mecânica especificamente do jogo, porque definitivamente é um ponto bem polêmico, né? Muita gente gostou, muita gente odiou, é um ponto bem divisivo do jogo. Você me disse várias vezes que você acabou gostando, né, Luke?
Sim, é engraçado porque eu não percebi o quanto eu gostava até eu estar perto do final do jogo, porque quando eu tava chegando perto do final do jogo, eu pensei, cara, eu tô me divertindo fazendo isso, eu vou sentir certa falta de estar jogando esse jogo, não só pela história, eu vou estar sentindo falta de brincar com isso, porque é realmente inovador, é satisfatório, sabe? Eles conseguiram criar algo que é no puro game feel da coisa satisfatório de fazer sem ter combate mesmo.
Eu entendo seu ponto, mas eu tive uma experiência completamente diferente. Não, eu entendo, tem muita gente, e o jogo dá até umas possibilidades ali de se jogar contra outras pessoas, né? Tem uns modos ali e tal. Eu fico muito satisfeito por quem gostou, mas eu jogando esse jogo, eu me senti muito na defesa de pessoas que falam que tem que existir um botão de pular a luta em videogame, sabe? Porque, mano, se tivesse um botão pula a partida, você ganha Empire, eu usava ele o tempo todo, porque eu só não me importava. Eu não gostava, eu só usava, toda vez eu só pegava o personagem mais rápido e pulava, é isso que eu fazia.
Bom, esse jogo, se tivesse um botão de pular o jogo, ia ter um problema bem grande, porque ele depende do seu resultado.
É, sim. O que minha opinião sobre a partida, né? O rito, eu acho que, assim, explicando um pouco pra quem de repente não jogou, basicamente você tem três personagens, você tem que pegar uma bola e jogar essa bola na pira do outro time, né? Por isso o Pyre. E aí você tem que jogar X vezes o suficiente pra zerar a pira. Cada personagem depende da habilidade dele, né? Se ele é mais rápido, ele tira menos vida, mas se ele é mais forte, ele tira mais vida. Tem um equilíbrio ali entre as habilidades dos personagens. E aí você controla um de cada vez, então você sempre controla ou o que tá com a bola, ou um que você escolhe quando você não tá em posse de bola, e aí quando você passa a bola pra outra pessoa e ele fica parado e a outra pessoa se move, enfim, você sempre tá controlando um. E eu acho que essa é a parte que, assim, eu entendi a ideia que eles quiseram fazer, eles até dizem, né, na narração, o objetivo é os três serem um só, então você tem que ter a sinergia dos três personagens ali pra você conseguir tirar o máximo de proveito e tal, mas no final, dá pra você tirar proveito sem fazer isso, sabe? Você pode fazer que nem o judeu falou, eu normalmente eu fazia assim, eu pegava três, só que aí quando você cai na pira com um, ele fica banido até você, até a próxima, o próximo ponto ser feito, né? E o que eu fazia era, eu pegava um, ia com ele até a pira, ele ficava banido, pegava o segundo, ia com ele até a pira, ficava banido, e pegava o primeiro, ia até... Isso, eu tô sempre com os mesmos, sabe?
Eu fazia a mesma coisa.
Eu não me sentia motivado a explorar as habilidades dos outros personagens, porque é um jogo que ele era muito rápido pra você querer fazer estratégia, querer fazer, sabe, algo muito complexo, e aí é muito mais prático você só pegar, sair correndo e pular.
Ele é um jogo meio exploitável mesmo, nesse sentido que você consegue, em muitos momentos, só sair correndo e fazer a cesta, ou enfiar a bola no pai. Mas eu acho que quando chega depois da metade, alguma coisa assim, eu tinha que pensar muito, um pouco mais no que eu tava fazendo. Então...
Depende dos
momentos.
A forma que ele faz isso pra você. É que assim, eu não vou dar spoiler do jogo. Eu ia dar um spoiler de.
Pode colocar modificador de dificuldade.
Tem isso também. Isso
algo
também
que
ajuda.
A Supergiant fez em todo jogo deles até então. Então, é uma característica.
Mas acho que mesmo negando esse spoiler que o Estranho queria dar agora, eu tendo a concordar com você, talvez, Luke. Chegavam uns momentos ali que você não era tão fácil assim eu só pegar o personagem e pular, não. Inclusive, era impossível algumas vezes. Eu realmente tinha que começar a trabalhar o time ali. Acho que nesses momentos o jogo talvez clicava aqui comigo um pouco, mas é que pra mim mesmo assim a história era tão interessante que eu só queria vamos logo. Okay,
tinha uns momentos que eu entrava num transe muito legal de ficar tocando a bola, trocando a bola de personagem. Esses momentos eram muito divertidos pra mim, sabe? Passar a bola rápido e correr com os...
Mas o meu ponto era que, assim, dá pra você tentar fazer uma estratégia super complexa. Por exemplo, pra banir, você consegue banir os outros jogadores projetando sua alma neles, né? Todo personagem tem uma aura, e aí você projeta essa aura, e aí você atinge o personagem e ele é banido. Quando você pega a bola, você fica sem aura, né? Então você fica vulnerável, e aí quando você tá sem a bola, você tem uma aura fixa em volta de você, se você não projeta. E aí tem uma técnica que eles ensinam você, que é, você joga a bola no... Você tá com a bola, você joga a bola no adversário, aí na hora que ele perde a alma, você vai pra cima dele com a sua alma, e você bane ele. Tipo, é uma boa técnica, mas você não precisa fazer isso, sabe? Você pode só esperar ele pegar a bola e projetar em cima dele, na direção. Raramente ele é mais rápido pra desviar da sua habilidade de projetar, a não ser que você coloque modificadores. Mas eu acho que não tinha uma motivação, eu não me sentia tão motivado a colocar modificador, eu não sei, não via grande vantagem em colocar um modificador.
Eu era um pouco pior no jogo que você, Estranho, provavelmente, então eu consegui ter momentos mais interessantes nele, mesmo quando eu não colocava os modificadores. Teve uma hora que eu coloquei, resolvi, porra, eu sou bom nesse negócio, eu vou colocar uns três aqui. E fui massacrado meu negócio. Mas, fora isso, fora o valor, tipo, mais puramente de... Eu gosto que as mecânicas têm bastante profundidade, mesmo que o jogo não explore elas até o final. Você tem o tamanho da aura, cada personagem, e são, tipo, oito, cada raça tem uma habilidade diferente, tem uma forma de se locomover diferente. Eu gosto que eles têm, cada um, esse negócio básico que é expelir a aura, pular e correr, e cada um age de uma forma diferente.
É verdade, é
tudo
verdade.
Muito variado.
Até os que são próximos, né? Que é o humano com a Moon Touch Girl, mas qual que é a raça dela? Como que chama a raça dela lá?
É Moon Touch mesmo?
Moon Touch? Não sei. Essas duas raças, elas são muito próximas, mas ainda assim eles têm uma variação ali de... Os Moon Touch, eu não lembro qual que é o nome da raça. Eles têm um... Segura mais o pulo, eles dão um charge maior, mas dão um pulo mais distante, sabe? É um pouco diferente. Eles funcionam quase igual, mas ainda assim eles têm diferenças que no final na jogabilidade dá diferença.
É. Não, e que são bem significativos do personagem, no final das contas, né? A forma como eles se movem, como eles pulam, tudo isso acaba sendo bem expressivo do personagem específico, só não foi jogar uma habilidade qualquer ali em cima do personagem, né? Dá a impressão que realmente foi feito pensado, sabe? O negócio de que o pulo do cara à árvore é ele cavar por baixo, umas coisas assim, né?
Sim.
É bem interessante, sim. Dito isso sobre a mecânica, tem só um detalhe da mecânica que, sei lá, é meio nitpick meu aqui, talvez, é meio eu pegando os detalhes, mas eu acho meio que... Esse aspecto todo de RPG e de itens eu achei meio desnecessário, talvez.
Os itens eu achei, mas eu gostava da progressão dos personagens. Eu gostava de liberar as habilidadezinhas novas. Justamente por isso que você falou, eu acho que combinava bem com o que cada personagem era capaz de fazer, o que cada personagem era. Itens eu acho que era um pouco meio irrelevante mesmo, concordo com isso.
O Supergiant, ela é bem, bem comum dela fazer esse tipo de coisa no jogo, que é ser muito customizável, mas tão customizável que você nunca vai conseguir fazer tudo, você nunca vai ver as combinações, e provavelmente em algum ponto você vai achar o que é melhor pra você e você vai parar ali.
Mas Supergiant também sempre coloca umas mecânicazinhas pra fazer você ter que variar.
É interessante você variar. É, o Bastion você escolhia suas armas, no Transistor você escolhia lá as habilidades que você equipava, e era até X habilidades. Aqui, tanto o item que equipa quanto... Assim, o item que equipa no final acaba sendo...
Tanto faz.
Não é nem tanto faz, é que aí quando você começa a ganhar os itens especiais dos personagens, não tem porque você usar o outro que não o do especial dos personagens, sabe? Porque é um item feito pra ele, sabe? É um item feito pra ele ser bom. E aí tem os itens, mas tem a evolução dos níveis, tipo, no máximo você vai conseguir só 4 habilidades e ele tem 8 habilidades. Então você tem que escolher.
Até aí tem uma escolha.
Você tem que escolher quais habilidades
você quer. Outra coisa que eu queria chegar é Transistor, por exemplo, da Supergiant. Ele tinha aquele esquema de quando você morria, você não morria, você perdia uma das suas habilidades, que é uma coisa que te forçava a ter que escolher outras coisas. Então a Supergiant tenta fazer esse tipo de... Eu não lembro o que... Acho que tinha alguma coisa assim, mas eu não lembro o que era. Mas alguma coisa que te motivava a fazer coisas diferentes. A gente vai falar da história de Pyre eventualmente, mas Pyre tem um sistema que vai te obrigar a mudar o que você tá fazendo.
E não só isso, né? O próprio subida de nível, se você não usa um personagem, ele não sobe de fato de nível. Tipo, ele ganha uma experiência X, mas é uma experiência que não conta. E aí ele vai contar quando você jogar com ele. E aí quando você jogar com ele de fato sobe de nível. Você acaba tendo que fazer uma rotação boa ali pra garantir que tá com todos os personagens subindo com nível próximo ali, né?
Concordo. De mecânica é isso que eu tenho pra comentar.
De mecânica da partida, né?
Acho que é engraçado, porque a gente sabe que a gente tá enrolando pra não comentar um detalhe muito relevante do jogo, né? Que envolve a partida.
Mas eu não vou falar nisso. Na verdade, o que eu tô querendo dizer é que a gente perdeu muito tempo falando da mecânica da partida, mas 90% do jogo você não tá numa partida.
Exatamente.
90% é exagero, vai. Até porque se você quiser, você pode ficar praticando com a Sandra lá há muito tempo.
Nossa, não. Ninguém faz isso.
Não, eu nunca pratiquei com ela.
Ela é muito legal.
Ela é gente boa, eu gosto de conversar com ela, mas eu não gosto de praticar com ela.
Ela é um dos meus personagens. É o meu personagem favorito, é a Sandra, inclusive. Mas a gente vai comentar isso mais pra frente. Antes, talvez, de comentar da história no geral, sim, um aspecto definitivamente interessante e mais uma vez bem característico da Supergiant é o world building, a construção do mundo aqui desse jogo, né? E definitivamente em Pyre é um grande aspecto, e é um grande aspecto que você pode ver que todo lore tá ali disponível, mas você pode não dar uma foda também, né?
Eu admito que eu meio que caguei um pouco pra aquele livro. Mas o World Building que o jogo mostra conforme a gente progride a história, eu acho genuinamente fantástico. Eu adoro os cenários que ele passa durante a história.
Sim, o livro eu também ignorei na sua maioria. Tentei ler, mas não dava, não.
Na segunda vez que eu joguei, eu falei, não, eu vou ler esse livro. Eu vou sacar qual é o lore desse mundo. E não deu.
Não, porque acaba sendo... tipo, o mundo tem o seu lore. Acaba sendo meio que a mesma coisa nos outros jogos da Supergiant também. O mundo ele tem um lore que, se você quiser, você pode ter muita informação ali. Mas no final, o que você se interessa mesmo é sobre aqueles personagens. Então, eu queria entender o mundo o suficiente pra eu entender aqueles personagens ali, sabe? Porque eu me importava com o meu time, sabe? Eu queria saber os anseios deles, por que eles tinham sido banidos, por que eles queriam voltar, sabe? Eu queria saber essas coisas dele, eu queria conversar com eles. Então, isso é interessante.
A informação básica, bastante, que a gente tem do mundo, de como funciona o downside, como a informação que não tem comida direito, comida é ruim lá, essas coisas. Sempre tem detalhes interessantes que a gente vai conseguindo naturalmente. O que tem no livro, que acho que é principalmente a história de como os rituais começaram a ser feitos, né? Coisa assim.
A história de todos os deuses no mundo, todo o detalhe do mundo que você vê ali, cada corpo gigante, essas coisas. Tem mais ou menos explicado no livro ali.
O passado do mundo eu não me importo o suficiente, mas eu acho que o presente que a gente vê, que como as pessoas são banidas, por que elas são banidas, o jogo mostra muito bem, isso já vale muito a pena pra mim.
Eu acho um pouco irônico também, na verdade, tipo, ninguém gostar, praticamente todo mundo que jogou Pyre, ninguém leu muito do livro, eu acho isso meio irônico, porque você joga o personagem que se chama O
Leitor,
é o Reader. E você foi banido porque ler foi proibido no mundo, e mesmo assim você não quer ler, né? Eu acho que tem alguma mensagem aí, mas...
isso aconteceu também, novamente, em todos os jogos da Supergiant, sempre que tinha os personagens lá que você abria em transistor e eles tinham uma história longa, foda-se a história desses caras, não importa a história desses caras, e o livro é meio isso também.
Mas a gente tava falando disso, se nesse aspecto de lore, talvez o jogo não me pegue muito, se nesse aspecto de lore o jogo não me pega muito, definitivamente no que você comentou aí, Luke, da representação visual de tudo, ele é bem chamativo e, de novo, bem único, né? Esse negócio de ser meio que várias telas meio que sobrepostas uma à outra ali é tão maluco, mas é bem fascinante, né?
Eu adoro que o visual do jogo é super colorido. Eles estão num lugar super distópico e tudo mais, que a vida é uma merda. Ele passa essa informação mais pelo texto. Mas é um lugar super colorido e que você sente que não é um lugar muito agradável. Você sente que é um lugar estranho. E ele não precisa seguir naquele tom todo sem graça, escuro e amarronzado.
Eu pensei exatamente nisso, que eles podiam, sem querer, cair na ideia de que aquele lugar, no final das contas, é um lugar da hora, mas em nenhum momento, tipo, apesar dele ser tipo, lindo, apesar de ser cheio de cores e tudo mais, sempre fica essa sensação de que, ai, mano, esse lugar, ele é uma merda mesmo, sabe? Não é um lugar da hora.
É um lugar meio vazio também, né? Tem bastante disso, tem, sei lá, uns... Todo lugar é bonito, mas tem uns trechos meio bosta ali, sabe? Uns espinhos, uns navios naufragados.
Quando eles passar pelo vento, tá, tipo, rodando uma merda, eles, sei lá, as correntes são super... Não é um lugar legal de se viver, sabe? Não, mesmo que o ponto principal seja que eles foram exilados e não o lugar em si, não é um lugar legal.
Sim.
É. Vamos tentar falar um pouquinho da... Bom, a gente não vai conseguir falar da história do jogo.
Não, eu queria, antes da gente pular pra história em si, só porque eu acho que a gente não vai ter espaço pra depois. Queria comentar uns outros aspectos do jogo, enquanto o jogo em si, que tem uns detalhes que eu acho muito legais, que é o aspecto visual novel dele tem uma ideia super genial, que é que os nomes próprios e de lore, eles têm, você passa o mouse ou
tem uma dica, do controle, tem uma dica ali,
você,
né,
tem
do que é aquilo,
um negócio de relembrando o que é,
um glossáriozinho.
Isso é fantástico,
isso é muito bom mesmo.
E toda a questão de acessibilidade, o jogo tem cada personagem, tipo, agindo de uma forma, cada personagem tem uma vozinha dele, é tudo muito bem feito pra ser fácil de você jogar.
Tem muitos sons no mundo, né? Tem muitos barulhos, tem muito efeito. Os personagens, eles têm voz, embora não... A gente não entenda o que eles falam, né? A gente só...
Aquela voz fictícia que tem umas palavrinhas que eles falam, assim, e você acaba reconhecendo. Sim. E é muito bom, mesmo nessa história, você consegue sentir muito de cada personagem?
Sim, sim. Mesmo com pouco, dá pra perceber a personalidade ali, o tom, a entonação, como ele falaria numa conversa mesmo, né?
E indo pro caminho super SJW da coisa, o jogo também te permite escolher como você quer ser tratado por pronome logo de cara. Eu acho isso ótimo.
Sim. Inclusive, eu nem lembrava pronome disso. Masculino, feminino ou um gênero neutro, né?
Sim, é. Tem gênero neutro.
Nossa, nem lembrava disso, não. Eu adorava, já que a gente tá falando de alguns aspectos mais minuciosos, eu adorava como... Eu sempre gostava de explorar a cabine que você ficava. Era espaço super apertado, mas toda vez que acontecia qualquer coisa relevante, tinha coisinhas ali, tipo... Mano, cada minucioso detalhe, tipo, tinha alguma historinha por trás, eu achava bem interessante.
Você podia interagir com as coisas, sabe? E acontecia, você dava pra ficar brincando com a...
Batia, fazia barulho da madeira, barulho do vidro...
Era tudo muito interativozinho, ele se mexia. Inclusive tem uma cenazinha que você brinca naquele sino vezes demais, vem um dos personagens puto falando por que aquele sino era de avisar da comida, e ele vem reclamar com você, porque você tava brincando com o negócio.
Isso é muito bom. É muito bom.
É um jogo muito bem polido, até nesse aspecto visual novel. Ele faz ser super interessante progredir, tem essas decisões boas que acho que mais jogos deveriam ter. Puta merda, esse glossário é genial.
Esse glossário é muito bom mesmo. Ainda mais pra Pyre, que é um jogo tão pesado no lore, né? Tipo, e com tantos personagens. Eu usava direto aquilo. Quem era esse mesmo? Ah, ok. É, era isso.
E eu gostava que eles mudavam, assim, e quando tinha uma informação nova, eles usavam isso pra passar coisas, né?
Sim, e eles mesmo subvertiam o próprio conceito, né? Porque tem um personagem lá, que é o Teasel, que ele não fala a sua língua, a língua do mundo, só que aí você, o seu personagem consegue entender o que ele fala. Então ele fala um texto numa língua que a gente não entende, só que é na forma de glossário, que aí você passa o mouse em cima e fala: ah, ele quis dizer provavelmente isso aqui, ele falou meio bravo e tal. Então, tipo, tem um glossário do que ele tá falando com você. Então eles mesmos subvertem a própria coisa que criaram. Entender.
Exato. Mas, tipo, ele não tá falando na sua língua, você tem essa habilidade mesmo.
Dito isso, a gente tem a história aqui de Pyre. Acho que a gente não vai comentar muito de personagem, provavelmente, né? A gente vai falar mais aprofundadamente disso na parte com spoilers. Mas tem toda uma temática aí de que o mundo tá acabando, né? Tipo, é um jogo bem depressivo. Depende das coisas que você fizer, mas essencialmente é uma tragédia esse jogo, né? Vocês acham...
É, eu não sei se é uma tragédia.
Eu acho que é muito difícil você chegar no ponto que o jogo vai ser uma tragédia.
É, talvez. Talvez. É um drama, mas então, ok?
É um pouco... Eu tô procurando o termo certo, porque esse negócio de tá tudo se apagando e tudo mais, você tá num... Ele tem essa coisa um pouco depressiva, mas...
É agridoce.
Sim.
Agora,
é,
viu?
Não é só agridoce, sabe?
Eu queria só acrescentar que é interessante a parte da história, porque você tem alguma ação na história, né? Você consegue modificar... Uhum. Acontecimentos baseados no jogo em si. E isso modifica de fato o final, modifica de fato acontecimentos que vêm depois. Eu acho isso bastante interessante. E a história, ela tem muitos caminhos possíveis, sabe? Muitos caminhos mesmo.
É, toma aí. Esse é algo que talvez dê pra falar abertamente sem muito spoiler. Que definitivamente escolha, Empire, são escolhas pesadas. Realmente tem grandes consequências no modo que você joga e na história também, né?
Na história, as possibilidades de combinações do final, disse o desenvolvedor que as possibilidades de combinações de final dá 100 milhões.
100 milhões de finais possíveis, né?
Porque cada personagem tem X finais diferentes, então aí fazendo análise combinatória de cada um dos finais, baseado em cada uma das decisões.
Eles fizeram algo muito inteligente, né? Porque é super modular, você consegue combinar os destinos de cada personagem infinitamente, assim.
Sim.
Isso é algo, inclusive, que eu achei super interessante, porque qualquer jogo que tem escolhas, se você pega, sei lá, um final que você não gosta muito, ou sei lá, pensando aqui, por exemplo, em Life is Strange, tem dois finais possíveis ali, e aí se você não gostou muito, você... Ah, mas qual era o final bom, sabe? Qual o final canônico e tal, né? Pyre, ele, tipo, na essência dele, não tem um final, e meio que não tem como você se dar spoiler desse final. Tipo, o final do seu jogo é o final e acabou. Você pode ir no YouTube e, tipo, dar uma olhada a qual o final de outra pessoa. Mas você nunca vai ver todos os finais. Tipo, acho que dá pra ver todos os finais, mas, tipo, é um trabalho muito grande e, tipo,
você não vale a pena. Você vai ver todas as combinações, você vai saber tudo que pode acontecer, mas, tipo, você nunca vai ver...
Tipo, esse personagem tem essas três 4 finais possíveis diferentes, dependendo do que você faz. Esse outro tem esses 5, sabe? Cada personagem tem uma quantidade diferente de finais, baseado não só nas decisões que você tomou envolvendo ele, mas também na interação dele com outros personagens, né? Se personagens convivem muito tempo, eles podem desenvolver uma amizade, por exemplo.
Uhum. Então você consegue... Até porque não tem tanta coisa assim que pode acontecer. A coisa mais é a combinações de coisas que vão acontecer quando você terminou o jogo.
E eu disse isso meio que só pra exemplificar o quão pessoal acaba sendo o Pyre no final das contas, sabe? Quando eu terminei, eu fui conversar com você, Luke. Eu lembro que a gente mais conversou sobre justamente sobre o final e sobre o porquê cada um fez tal escolha e tal. Tipo, eu acho que isso é muito significativo, porque ele abre uma conversa muito interessante sobre o porquê de cada pessoa fazer tal escolha, sabe?
Sim. Uhum. É um jogo tão pessoal, tão nesse sentido, que a música final do jogo é específica pra você.
E sobre isso de você escolha pessoal, eu acho que é engraçado, porque ela é tão pessoal, que quando eu tava rejogando, eu tava meio que fazendo as mesmas escolhas. Tipo, eu poderia escolher outra, mas eu sentia que a minha escolha era de fato a correta, sabe? Tipo, eu poderia forçar essa escolha que não é o que eu acredito, mas não, eu quero que isso aqui aconteça, sabe? Me parece o mais certo, sabe? Na sua mente diz, não, esse é o certo, não tem outra escolha, essa era a escolha, sabe?
Mas, enfim, eu gosto da história de Pyre mesmo também, porque eu acho que ele é um jogo muito inspirador em alguns sentidos. Ele tem essa ideia principal de evolução e que vocês unidos, sabe? É um jogo que passa muito bem essa mensagem de união do grupo que você vai construindo. Graças à união de vocês que vocês conseguiram, que consegue chegar no final positivo da coisa, sabe? É um jogo que vende muito poder de você, juntos naquele purgatório, conseguirem superar um sistema todo quebrado.
Definitivamente, talvez se eu tentar achar uma grande temática pra Pyre, que talvez, se tem algum aspecto negativo pra mim, talvez seja isso, que tipo, eu não senti no final das contas que tinha um grande negócio amarrando tudo. Se tem alguma coisa, definitivamente essa ideia de equipe e talvez mais do que isso, de superação, sabe? Uhum. De todo mundo ter um problema. Às vezes não dá pra resolver o problema de todo mundo, mas junto vai conseguir superar isso, sabe?
Eu não quero nem falar que é poder da amizade, porque é diferente disso. É união mesmo, sabe? Se unir pra enfrentar um problema.
Uhum. Poder da amizade definitivamente tem esse viés mais negativo, mas é...
Não, não é nem que... Você sabe que pra mim não é negativo. É que eu sinto que não é exatamente a mesma coisa. Porque eles são parte de uma equipe. Você tem que... Eu acho que dá pra explorar esse jogo pelo caminho de... É um esporte. E a mensagem que ser um esporte representa, sabe?
Uhum. Não é necessariamente amizade. É mais companheirismo mesmo. Sabe? Essa ideia de que a gente tá junto. A gente... Pode talvez nem se gostar tanto, mas a gente tá junto aqui lutando pelo mesmo ideal que a gente acredita.
Vocês falaram sobre não ter temática, eu só queria tipo, uma grande temática, talvez, mas eu sempre senti que de Pyre a grande temática era talvez você aprender a lidar com as suas decisões ou com as suas vitórias ou derrotas na vida, né? Porque ele é um jogo que você pode perder e pode ganhar as partidas. Isso não faz necessariamente você perder no jogo, né? O jogo não acaba se você perde uma partida, não dá pra você voltar e rejogar. E isso você só tem que lidar com aquilo, sabe? Aconteceu, segue a vida, vamos ver o que, que vai acontecer, quais são as consequências das coisas que aconteceram com você. Você vai ter que lidar com essas consequências, seja as suas decisões, seja o fato de você ter ganhado ou perdido alguma coisa.
Concordo.
Então, só queria dizer que existe isso aí, de lidar com as escolhas, lidar com os erros e com os fracassos e com as vitórias.
Eu queria voltar a tocar no que eu falei, que agora que eu lembrei, de ser uma equipe, eles estão praticando um esporte. Eu acho que Pyre, não é bem que seja uma temática de mensagem, mas que usa muito o conceito dessa ritualização mesmo de esportiva. Judeu, você vai gostar de saber disso. Tem um texto do Waypoint que fala justamente disso. Analisando o Pyre como uma história de esporte. Acho que você ia gostar. Tocando nesse assunto, como o Pyre representa esse valor cultural que a gente dá pra um evento esportivo, sabe?
Entendi. Tem toda essa ideia de ser uma ritualística mesmo, né? Que nem é meio que o papel que o esporte ocupa na cultura e na sociedade mesmo, né?
E é por isso que eu falei que é mais companheirismo, porque tem essa ideia de serem uma equipe que tá enfrentando uma coisa super além deles. Eles estão se unindo pra conquistar uma vitória. Eles estão indo pra revolução, mas como eles são de fato um uma equipe esportiva, você consegue criar essa associação.
Ah, não.
Essa é a união deles.
Definitivamente eu posso ver Pyre também como uma metáfora, meio que uma análise barra uma grande glorificação, tipo, ao papel do esporte na cultura e na sociedade. Glorificação também, talvez não, porque não, talvez ele...
É um pouco... Ele acha que ele não é tão positivo assim, mas, tipo, sim, comenta sobre esse aspecto.
Não, e até da forma com que a história meio que mescla, pensei nisso agora, até na forma com que a história mescla religião com o esporte, sabe? E na sociedade, o esporte às vezes parece que é uma religião mesmo, e no Empire eles tratam de fato como uma religião, né? Quão obstinados cada time é com próprios ideais, né? Definitivamente tem essa ideia. Interessante. Interessante. Eu não sei se eu tenho muita coisa pra comentar sem spoilers de Pyre. É. Tem alguma coisa
que vocês querem? Eu acho que tudo mais que eu tenho a falar é comentar, tipo, olha, essa cena aqui é muito boa e, ou fala dos personagens. Então acho que talvez já esteja na hora de pôr spoilers.
Então vamos falar rapidinho só quais são seus personagens preferidos aí. Todos os personagens que a gente teve aí. Seja do sua party ou não, quais são seus personagens preferidos?
Beleza. Começa você então, Stan. Você que propôs a ideia.
Eu gosto da... Eu acho que é um personagem diferente de se gostar, mas eu gosto da Bertrude.
Nossa, sério?
Adoro a Bertrude. ela achando que estão chavecando ela e tal. Eu gosto como ela é reliable, mesmo ela sendo essa cara meio sinistra dela. Eu gosto da Pamita e da tragédia dela, né? A tragédia da Pamita com a irmã dela, que é a Arpia. E eu gosto da Sandra também, que é a moça fantasma que mora dentro do cristal lá, de uma bola de cristal que você tem. É, eu adoro conversar com ela porque ela odeia estar presa ali, mas ela não tem o que fazer.
Eu gosto muito da ideia da Sandra, que tipo, ela tava com um grupo dela há, sei lá, 1000 anos, eles já não se suportam mais porque ninguém aguenta.
Depois de 1000 anos, é muito bom.
Ela fala, que bom que você veio conversar comigo porque eu não aguento mais esses caras aqui.
E num aspecto geral, você recomenda Pyre? Estranho.
Recomendo. O Pyre, ele foi... Parece que acaba sendo meio que uma tendência, né? Porque Bastion foi um grande sucesso, um sucesso enorme. E veio numa época que tava surgindo essa insurgência de jogos indies, né? Então ele veio numa leva que tinham poucos que se destacavam. Então, né? Quem se destacava muito e era referência. E hoje em dia, sai muito jogo. Tem jogo demais, sabe? E sendo produzido e sendo criado. Então, é difícil eles conseguirem reproduzir esse efeito que Bastion teve. Então, Transistor já vendeu menos. Pyre vendeu ainda menos do que Transistor. Acaba sendo fácil você deixar passar o jogo, porque tem tanto jogo que é normal você optar por não jogar aquele. Mas a Supergiant tinha me conquistado já em Bastion, me conquistou muito mais em Transistor. E aí o Pyre, pra mim, foi uma compra certa, por isso que eu fui nele, não quis deixar passar. E não me arrependi, não deveria ter deixado passar mesmo, porque é um bom jogo. É bem diferente. Eu que não gosto de visual novel, joguei uma visual novel, né?
Sim.
Então, é um bom jogo, se recomendo. Comentado
sobre isso, eu tenho que lembrar depois.
Ok, manda três personagens favoritos aí, Luke, e se você...
Esse jogo tem um dos melhores elencos de personagem, sei lá, de qualquer história que eu já tive, porque... Eu realmente acho fantástico quase todos os personagens do jogo. Minha favorita é a Kay, é a menina Moontoasted.
Bey.
Feio.
Você tá errado. E fora isso, eu gosto muito da Jodariel e do Redwing.
Ah, ok.
Eu só quero dizer que eu gosto muito mais de muita gente. Esse elenco é fantástico, de fato. No aspecto geral, eu amei o jogo. Não vou medir palavras aqui. É realmente um jogo que eu adorei tudo. O que é muito surpreendente, porque eu comprei no lançamento também. E na época eu joguei, tipo, 2 horas e eu parei. Eu voltei recentemente. E nessa vez que eu voltei, eu não sei, o jogo clicou totalmente pra mim. Todo aspecto do jogo eu tava achando fantástico. Como eu disse, eu gosto até do gameplay dele, que é a parte mais polêmica da coisa. Eu gosto da parte visual novel porque eu acho que é um jogo muito melhor escrito do que a média de visual novel. Que se você vê no Japão, eles têm aquele estilo de narração que é muito redundante e muito... não elaborado ou da dramatização demais. Pyre dependia praticamente só do texto pra expandir o mundo e conseguia fazer isso perfeitamente, sabe? É genuinamente bem escrito nesse nível mesmo de prosa da coisa.
Maravilha. Eu aqui, os meus personagens favoritos que eu vou escolher é a Sandra, o Tiso, eu adorava o Tiso. e ajudaria ela. Eu gostei muito, eu sempre conversava com ela, adorava ela. E obviamente também, a gente elogiou muito aqui Pyre. Tem muitas críticas e eu meio que entendo, talvez, porque a mecânica afasta muita gente. Se não vai, não vai, eu acho, que tipo, esse aspecto do basquete dele. Mas acho que mesmo se não vai, vale a pena insistir. É uma pena que talvez, eu acho que Pyre não foi tão comentado quanto ele deveria ter sido, porque ele faz muita coisa diferente. Ele melhora, você comentou, Luke, essa ideia do glossário, caralho, como não existe em toda visão novel isso? Porque, tipo, é uma melhora muito óbvia e que tinha que ser replicada. E só no aspecto da mecânica e das ideias dele, ele realmente explora algumas tropes, clichês de videogame da forma bem feita, sabe? É uma pena que ele meio que sumiu do esquecimento depois do lançamento. Acho até por isso que eu topei gravar esse podcast, porque eu acho que realmente foi pouco comentado, pai. Tinha que ser mais comentado, sim. Então eu recomendo, eu acho que vale a pena se forçar a jogar. Eu acho um excelente jogo. Dito isso, sobe a música aí que a gente vai comentar com spoilers. E se você não jogou o jogo, não escute, porque vale muito a pena descobrir esses detalhes por si próprio, né? Uhum. Maravilha. Ok, a gente se segurou muito aqui, segurou bem, inclusive, pra não falar.
A gente tem falado da mecânica principal do jogo, né?
É, o aspecto principal de Pyre é que assim que você libera um personagem, ele some de vez do seu time e você nunca mais vai ver ele no jogo.
E aí eu só quero dizer que eu não consegui colocar a Judariel como minha personagem preferida, porque obviamente ela é a primeira que você tem que mandar embora.
O quê? Não,
sim,
não.
Não, ela foi totalmente a primeira que eu mandei embora.
Ela totalmente era a primeira que tinha que ir. Coitada, ela era a que tava mais sofrendo dos primeiros ali.
É?
É porque eu gostava dela.
É, mas...
esse é o ponto principal do jogo.
Essa decisão é complicada.
Personagem que eu gosto, mas eu bem pro personagem.
O único personagem que eu não mandei embora porque eu gostava dele, sim, porque eu não queria mais ter que jogar com ele, é o Sir Galen lá, o... Sir Gilman.
Isso, Gilman.
Ele foi o único que eu mandei embora porque, tipo, sai daqui, cara. Eu não aguento mais você.
Eu demorei pra... porque eu não me importava tanto com ele, então ele foi indo pro final. Isso foi um problema.
Porque depois tinha que jogar com ele.
Não, porque ele foi meu último. Então, a cena final do jogo, tô super dramática, foi com um personagem que eu não ligava tanto assim.
Ah, tá.
Okay, quando eu tinha que escolher entre eu e o último carinha.
Uhum.
Aí aconteceu, né? Poderia ter sido outro personagem, seria uma cena muito mais emocionante.
No meu último foi o Wolfred.
Ah, o meu último foi eu mesmo.
Deu muito egoísta. Ele não mandou a menina embora porque ele queria conversar com ela, e no final ele foi embora. É muito egoísta, cara.
Não, mas eu eventualmente eu mandei a Jodariel embora, assim. Chegou uma hora que tá ok, vai. É porque esse até é outro aspecto interessante, né? Eu inicialmente eu não mandei ela embora. Eu mandei primeiro o Rookie, que era o cachorro ali, porque ele tinha todo o negócio com a família dele ali. Eu achei que, tipo, ele não tinha. E o tipo, vilão dele não tinha nada a ver com ele e tal. Então eu mandei ela embora, então vai. E eu segurei ainda mais a Jodariel, porque eu achei que eu tinha uma missão a cumprir com aqueles personagens, sabe? Eu tinha que ajudar eles a enfrentar meio que os dramas e problemas deles antes de mandar eles embora, pra ajudar na revolução e também pra. Pessoalmente, eu me importava muito com eles, né?
Esse foi o motivo de eu não ter mandado a Pammy, tá? Ela foi uma das que ficou pra trás, porque eu acho que o rolê dela era com a irmã, sabe? Ela tinha que se entender com a irmã, a irmã não foi, ela ia ficar também.
No meu caso foi o contrário, porque no meu jogo a irmã foi, então ela teve que ir logo
você
depois.
Perdeu pra irmã, né?
Sim.
você perdeu de propósito?
Difícil, voava,
você perdeu de propósito? Porque ela pede pra você perder de propósito, né?
Não, porque eu sabia que ia ser um jogo difícil porque eu tinha perdido pra elas no primeiro e que a gente joga normalmente. Então, bom, vai ser o que Deus quiser.
Quem que ficou pra trás do de vocês? Só pra gente ter uma ideia aqui.
O Wolfred e
eu.
E a Bertrude. Porque eu pensei em quem se importava, e o Tiso, quem se importava menos com estar lá no Commonwealth, sabe?
Sim, sim. O meu foi a Pamita, foi eu, né? Também não me mandei, foi eu, a Pamita, por causa da irmã. Caraca. E a Bertrude, porque ela tinha casa ali. Aí eu falei assim, não, porra, a Bertrude tem onde morar, porra. Deixa ela ir, né?
A Bertrude gosta de morar ali.
No meu caso, ainda tinha o fato que eu ia deixar o Wolfers. E a Bertrude claramente estava ajudando o plano só por causa dele. Então, sabe?
Não, eu mandei o Wolfred porque o Wolfred tinha que resolver lá, né? Ele tinha que terminar a revolução. Eu tive que mandar ele.
Não, ele precisa ser uma pessoa altruísta bastante pra só querer resolver de longe.
Eu deixei a Bertrude, o Wolfred e o Chizo e o Oralek, né? Tem aquela opção final que você pode mandar o Oralek e eu mandei eu mesmo. É porque eu achei que o Chizo e a Bertrude esse é o lugar deles, né?
O Chizo não tem ligação emocional nenhuma também. Só sim, com a galera que já tava lá.
E eu fiquei muita dúvida no final. Eu sempre sabia que eu ia deixar o Wolfred, porque... sei lá, ele não... Eu achei que ele era altruísta bastante também. Eu achei que talvez ele não merecia tanto também. Eu achei que,
Ele literalmente tava fazendo tudo acontecer e ele não merecia isso aí.
mas eu acho que, cabia ele meio que ficar ali junto com... O Oralek, pra mim. Ele tinha uma história com ele, como os dois não podiam ir. Eu achei que seria justo deixar os dois sofrendo ali juntos, sabe? Resolver junto com o Tiso. Na minha concepção, finalmente ia ficar todo mundo junto ali, sabe? Ele, o Oralek e o Tiso iam ficar juntos ali, como um time original. Iam conseguir meio que... E também eu queria ver qual é o mundo que eu fiz, mano. Vai se fuder. Eu me sacrifiquei demais também. Então, dá uma prega. E, todo mundo parecia ser de boa com eu me mandar, então.
Não, eles são super legais. Eu gosto que é um bate e volta, sabe? Você fala que não vai fazer isso e o cara, devolve decisão pra você, mas ele também não aceita de primeira assim fácil.
É interessante como nenhuma das escolhas que a gente tá falando aqui que a gente fez em relação a Pam e tal, qualquer um desses personagens, quais liberar, em nenhum momento alguém aqui falou, não, eu tinha que ficar com esse por causa da mecânica.
Não,
eu jogava muito
essa
bem
era com parte, ele. Essa era a parte complicada, porque uma das primeiras que eu mandei foi a Shay, que eu chamava de Shay na minha partida, embora depois eu tenha chamado ela de Bay. E eu jogava muito com ela. Ela
era muito útil.
Era muito útil, ela tem um pulo bom ali e tal. Então eu jogava bem com ela. Só que em algum ponto eu falei, porra, coitada dessa menina, ela tem que ir, sabe? Foi uma das primeiras que eu mandei.
Ela não foi uma das primeiras porque eu terminei o grupo inicial primeiro.
Não, acho que foi... Acho que foi o Dariel, ela, aí foi o cachorro e o Redwin.
O Redwin demorou um pouquinho mais porque eu senti que ele... Não, aí tem outra coisa. Esse jogo, ele me fazia pensar numa maneira de roleplay que eu sei que não ia fazer diferença nenhuma pra história. Mas eu pensei, não, o Redwin vai demorar... Eu vou deixar ele um pouco mais tempo porque ele é importante pra manter a união. Ele é um líder útil aqui pra galera, sabe? E sabe, isso não faz diferença.
Não faz.
Mas eu pensava assim, eu pensava em quem... combinava mais e quem ia ajudar mais.
Não, tudo que a gente tá falando aqui, na verdade, não faz diferença no jogo, né? É impressionante o
quão... Quer dizer, faz diferença pra você, né? Que eu acho que esse é o objetivo do jogo como um todo, sabe?
Sim.
Tudo importa pra você, sabe? As suas decisões importam pra você, porque o resultado disso é único, isso que é tão legal no jogo, né? Ele é tão pessoal nesse nível, assim.
Eu aqui tive toda uma explicação gigante sobre o porquê eu me mandei e não mandei nem o Wolfred e nem o Oralek. E vocês também, né? Cada um tem toda uma história que você mesmo criou pro jogo, né? O jogo tem, sim, bastante desenvolvimento de personagem, mas no final, o que decide meio que a sua escolha é a sua história pessoal, sabe? É o histórico que você criou com aqueles personagens. Eu mandei o Rook primeiro porque eu achei que ele tinha coisa a resolver ali bem mais. É muita sacanagem, seria também deixar o time principal separado, né? Três primeiros ali. Vocês querem talvez comentar um personagem por vez, a gente tentar... Mas pelo menos desses oito aqui, o que vocês têm pra comentar de cada um? Tem alguns que a gente pode eliminar, que nem eu Sir Gilman, talvez é definitivamente o mais whatever.
Mais chatinho, eu achei.
É o personagem mais sem graça. Até porque eu gosto muito da escrita do jogo, como eu já comentei, inclusive porque cada personagem tem um estilo de fala muito próprio, só que o do Sir Gilman é um saco.
Ele tem as explosões atrás dele e tal, eu não gosto disso, eu acho meio chatinho. Eu acho personagem chato de conversar.
Ele tem esses momentos.
Era o único que eu não gostava de conversar, porque ele só era chato mesmo.
É, ele tem esses momentos, eu gosto do avanço dele descobrindo o valor, virando realmente honrado e tudo mais. Nenhum personagem é totalmente ruim nesse jogo. Não, tem, é. Passa pelo seu arquinho.
Só é mais chato mesmo.
Quais... porque eu tô tentando pensar na forma como a gente vai conversar isso, porque justamente ele é tão pessoal, né, que cada um aqui vai ter uma visão bem diferente dos personagens.
É, até porque tem gente que vai ter tido muito mais tempo com cada personagem.
Judariel, por exemplo, eu tenho pouco a dizer sobre ela, porque como ela foi a primeira embora minha, eu não tenho muito a dizer. Tipo, eu achei ela, por exemplo, Judariel, achei ela uma personagem honrada, que parecia ser meio que, né, no final ela era meio que o coração, talvez, do grupo ali, né, os outros dois orbitavam ela, dos três iniciais, mas ela também era a mais misteriosa, que você tinha que mais quebrar o preconceito dela com as arpias, por exemplo, sabe? Ela tinha assuntos a serem trabalhados, mas eu acho que ela merecia ir embora, por isso eu mandei ela embora, e aí eu nunca vi, sei lá, ela perdoando as arpias, por exemplo. Nunca vi isso acontecer.
Não, no meu gameplay ela definitivamente chega a ter um relacionamento mais interessante com a Pâmita. Cria uma relação meio que amizade, inimizade ali, bem interessante. Tem toda a história, tem toda uma superação da ideia dela ser uma pessoa diferente, sabe? Porque ela era humana, né, antes dela ir pra lá. E quando eles vão pra lá, que eles descobrem, não, a gente cresce uns chifres, porra. Ela não é essencialmente uma raça diferente, ela é uma raça diferente quando ela vai pro downside, né? Tem toda uma conversa com ela sobre isso, os chifres crescem depois, é bem interessante.
Só um detalhe, no meu jogo, pelo que eu me lembro, ela, quando ela tá no Commonwealth, ela é liberada, acho que ela começa a tomar conta da Kay lá no...
Sim, sim.
Eu gosto dessas conexões que vão se criando. Ela também, tipo, tomou, porque ela também tomou conta do Redwing, e é por isso que ele era super grato por ela desde sempre.
E no meu jogo fez muito sentido, porque durante o jogo inteiro, a Faye foi uma das últimas também que eu liberei, e elas realmente criaram uma conexão durante o jogo, sabe? Ela sempre protegia a Faye dos outros personagens. Eu achei bem interessante quando no final ela meio que cria um orfanato e aí a Faye tá junto ali. Uhum. Mas vocês não tiveram essa experiência.
Não vi isso. Não vi isso.
O primeiro que eu liberei foi o Rookie, que é o cachorro ali, né?
Que ele também era aquilo, né? De tipo, ele tem uma personalidade. Ele era meio que o Sir Gilman tolerável. Tipo, ele não era chato, né? Ele é um animadão também, tem uma vozinha meio irritante, mas...
Ele tinha aquela preocupação com a família que ele deixava escapar de tempos em tempos, era...
Sim.
Legal isso.
Eu gostava também do Rookie, mas eu também não avancei muito nele porque ele foi um dos primeiros que eu mandei. Na verdade, todo mundo... Eu não avancei muito com os personagens porque normalmente os mais antigos eram os primeiros a irem. E aí pro final foi ficando, sabe... Nunca evoluía tanto assim todos eles, porque eles iam indo embora aos poucos. E o Rookie foi um desses pra mim. Eu gostava dele, achava ele divertido e ele merecia voltar, ele tinha uma família a zelar.
Vocês comentaram que a Judariel era que vocês achavam que mais merecia aí no começo do jogo, e eu concordo, mas pra mim, quanto mais você avança, mais você vê que o Redwing era o que mais merecia ir embora logo, porque ele não tava curtindo nem um pouco aquilo, sabe?
O Redwing, ele era meio que um personagem bem trágico, assim, né? Ele era o soldado que caiu na desonra e perdeu o amor da vida dele, né? Que tava separado do amor da vida dele, então os demônios dele, todos os problemas dele só seriam resolvidos com ele voltando mesmo, sabe? Não, não tinha como ele aprender a lidar com essa distância, sabe? Eu não consigo ver nenhum desumano jogando esse jogo e deixando o Redwing no
ele no tinha alguém pra voltar, puta merda, né? Que ele tava... É tão bonito no final do jogo quando você vê a historinha dele e que eles conseguiram se reunir.
Sim. Uhum. Um aspecto que a gente acabou não comentando, obviamente, antes, mas é que eu sempre... Eu ficava muito ansioso pra receber a carta das pessoas, assim, que elas iam...
Nossa, era muito bom.
Sempre encaixava, né, com o personagem, meio que a ocupação que ele acabava tendo ali, né? Tipo, o Rookie ia lá, manejava financeiramente meio que as coisas. O Sir Gilman foi lá meio que comandar um pouco os exércitos.
Sim, sim.
Uma personagem que... Talvez essa seja interessante de comentar, mesmo talvez, porque eu tô vendo aqui que cada um teve uma experiência bem diferente com a Pâmita, né? Você comentou isso também, que você liberou ela ou você não liberou ela?
Não liberei ela, pra ela ficar junto com a irmã. Eu acho interessante porque, assim, todos os personagens é construído que eles têm um contraponto ali, né?
Sim.
entre todos os outros, né? Então todos têm pelo menos um da raça deles que é meio que o espelho negativo, talvez não necessariamente, mas normalmente é algum tipo de rival. E o dela é o mais, sabe? É a rivalidade que mais tem significado pro jogo, pros personagens, tem um peso maior, tem um impacto emocional, porque, por exemplo, o Sir Gilman e o cara lá que vira o chefe do que ele fazia parte, eles têm, tipo, uma história pregressa, eles têm um duelo, mas não é emocionante, sabe? Não te afeta emocionalmente igual a Pamita e a irmã dela afetam. Então, por ter essa carga dramática que eu achei tão interessante deixar elas juntas, porque elas têm que se resolver ali, elas têm um passado, elas têm um presente, e depois que você termina, elas têm um futuro ali também e tal, delas se entenderem ou não. Bem interessante.
É, eu concordo, mas elas acabaram fazendo isso no mundo de cima, no meu jogo. E é muito interessante porque a Pamita era um personagem tão incerto pra você. Então, quando veio a carta, e ainda era um pouco, você não sabia direito se ela tava te ajudando ou não.
Ah, eu gostava disso também, porque a Pamita, ela era esse personagem que ela entrou no seu bando meio que, e aí, você vai confiar nela? E eu fiquei, porra, será que eu tenho que confiar nela, né?
Porque e ela esse falava tipo de pra não confiar nela.
Esse tipo de jogo é o tipo de jogo que teria alguém que te trai, sabe? Porque tem muito personagem, alguém poderia te trair. E ela exigia um voto de honra, um voto de confiança ali nela, né? Pra ela funcionar. E funcionou.
E acho que é justamente, acho que pensando aqui, talvez seja justamente parte da temática do jogo, dar esse valor de confiança nela, né? Por causa dessa união toda que você construiu. Enfim, como eu disse, eu liberei a, quer dizer, eu perdi e por isso a outra guria foi liberada. Então tem um momento legal na história que o grupo de arpias dela invade a capital também, o que acaba sendo, se não me engano, acaba ajudando a revolução.
Eu acho que depende do quanto avança, se ajuda ou não.
No meu não, na verdade. Eu pus ela pra lutar. Tipo, eu ia liberar ela na luta contra a irmã dela.
Caralho, o Judão tá fazendo tudo pra ser cuzão, né? É incrível.
Não, mas é porque é o que sobrou. Ela foi uma das últimas que eu fui liberar. A partida contra as arpias é a penúltima. Aí, tipo,
meu foi a terceira.
Não. Pode.
Sim. Não.
Muda isso? Diferente. Muda?
Então eu acho que sim.
Eu acho que
porque
é
diferente. Porque você tem aquela tabelinha que você pode ver. Então acho que não é, ela não é...
Não é fixa.
Não é fixa. Nenhum deles é fixo. Você pode meio que... Tanto que isso é uma das possibilidades, né? Você liberar os personagens que não os seus, né? Liberar os dos outros times. E aí você pode meio que manipular pra isso acontecer, sabe? Você vai... Entendi. Você pode perder as partidas certas ali pra fazer os outros. Porque você escolhe quem você vai enfrentar e se você ganha ou perde, né? Então, nessa manipulação, você conseguiria forçar alguém a ir pra batalha ou não.
Entendi. No meu caso, de qualquer jeito, eu ia liberar ela na partida contra a irmã, que era a penúltima, mas aí ela fingiu, não, deixa eu perder. Como eu não tava nem liberando o personagem, não era outro personagem que tava liberando, era ela mesma, eu perdi de propósito. Foi mó emocionante pra mim, os personagens foram, eu fui deixando eles entrando ali, e eu achei bem interessante, porque eu descobri depois que tinha como mesmo, se libera a irmã dela, e aí a irmã dela perdoa. Mas eu fiz alguma cagada, que eu liberei a irmã dela, e ela continuou puta comigo. Depois ela mandou umas cartas ali falando, não, eu continuo te odeio, eu continuo te odiando e tudo mais. E isso deixou a Pamita muito, muito mal. E aí o restante do jogo foi meio que eu ajudando ela meio que a superar isso, a entender que ela fez o que ela achou que era correto. Ela acabou não resolvendo o conflito com a irmã dela, mas não tem problema, sabe?
Uhum.
Foi a atitude correta pra ela mesmo assim. Nossa, criou uma narrativa muito boa no jogo pra mim. Eu fiquei muito satisfeito que o jogo não resolveu o conflito mesmo, tipo, ela fazendo a coisa correta.
Uhum. Isso, nossa, você teve uma história super interessante que eu realmente não tive.
Não, isso não? A minha foi bem diferente mesmo. Foi bem diferente. Mas uma coisa que eu achei interessante, e aí depois eu lendo eu vi que se eu tivesse garantido que eles ficassem juntos, eles iam ser muito brother, é que a Pamita vai desenvolvendo um relacionamento com o Rookie, sabe?
Tipo, sim, é super interessante.
É um relacionamento muito diferentes, assim, né? Que você não fica imaginando, né? Mas eles têm ali, os dois bebem, né? Os dois gostam de beber. Eles então...
eles
viram brothers. Eu achei isso legal.
Você falou que dos vilões, a irmã da Pamita talvez seja uma das mais interessantes, mas tem um outro também que dá uma dó no coração, né? Que é a Faye, ou a Bey, ou a Kay, com o cachorrinho ali, né? O Furry.
Como é que é o nome Almer, dele, né? Aqui? Não é Almer?
Com Almer, era...
Elas são um casal, eles podem ser um casal se você trabalhar, pelo que eu vi. Você consegue garantir que eles são um casal. Eu liberei ela cedo, mas você consegue garantir que eles são um casal se você fizer as coisas corretas.
Não, no meu jogo, eu direto, sempre que tinha opção, eu ia lá e eu botava fé no jogo, porque, vamos desenvolver esse casalzinho e tal. Fui desenvolvendo, mas no final eu não quis perder pra eles. Aí, tipo...
Eu não tive muito tempo de desenvolver o romancezinho, porque eu joguei muito pouco com eles. Então, começou, só teve aquela insinuação de eles querendo conversar, e foi muito perto do final já. Que isso começou. Aí não aconteceu, ela foi embora logo depois.
Caraca.
Foi perto do final dela, não foi perto do final do jogo.
Cara, toma aí de novo nessa pessoalidade do jogo, porque na minha cabeça, todo mundo viu isso aí acontecendo. Não, né? Eu mal formei um casalzinho pra ter muita dor no coração quando eu não consegui juntar eles depois, sabe? Vocês conseguem pensar, talvez? Agora, eu quero saber de vocês algum aspecto que talvez tenha sido específico que eu não tenha visto?
Acho que não, porque não, a gente mais pro final foi ficando meio próximo. E é o que eu falei, eu nunca desenvolvi muito todo mundo, porque eu meio que ia na ordem de entrada, a forma que eu ia liberando eles.
Foi um pouco a ordem de entrada meu também.
Eu com certeza não vi o Rookie junto com a Pam em nenhum momento, né? Foi o primeiro que eu liberei.
Acho que é a única coisa que eu vi, mas é curioso, cada um vai ter seu jogo mesmo.
Tem uma grande história aí também, né, que vai sendo revelada aos poucos durante o jogo, que é esse negócio do Oralek, né, da história do Oralek, do Tizo e do Wolfred, né?
A história dos Nightwings antigos, né?
Os Nightwings originais, né?
Eu gosto bastante de como o jogo vai desenvolvendo como funciona na real esse negócio, que não, na verdade eles estavam... Porque meio que justifica, mesmo é legal por si só, mas meio que justifica por que que vocês são esse time, por que que vocês que estão todos em todos os principais, porque vocês são sempre o time a ser batido.
Ele foi o time, depois lendo sobre, eles são um time a ser, tipo, só tem um ritual quando eles estão juntos, né, porque eles são o único time que é a união entre todos os, o que cada um dos outros times representa, então eles são o juiz da balança, por assim dizer.
Sim, e você começa a entender as reações de animosidade quando de todos os outros times, quando vocês entendem que eles esperaram tanto tempo pra ter essa chance de novo.
Pelo que eu entendi, vocês liberaram o Oralek no final, é isso?
Não,
vocês liberaram o Wolfred, né?
Isso.
Não.
Pô, vocês me chamam de cuzão.
Não, eu não liberei o Wolfred. Eu acho que eu não consegui liberar. O que aconteceu com ele?
Eu liberei o Wolfred.
Mano, você liberou o Wolfred e não liberou o Oralek. É bem mais cuzão isso do que
se... o Wolfred, tá? ele tinha que terminar a revolução.
O Wolfred esqueceu do Oralek, deixou ele cagado ali.
O cara não voltou, sabia. Ele não
era,
sabia.
Era obviamente a vez dele. E aí o Wolfred foi lá e roubou a vez dele de novo. O cara teve a vez roubada duas vezes.
Não roubou, porque ele perdeu a partida. Enfim.
A gente tá passando aqui pelos personagens, né? Tem alguns talvez que não tem tanto que comentar, que nem a Bertrude. Apesar de você ter gostado dela, né? Isso também.
Eu gosto dela. Eu gosto da Bertrude.
Gosto da relação com o Wolfred. Acho interessante.
E o que vocês acham do Wolfred? O judeu, eu acho que ele é um cuzão, então.
É muita pretensão dele achar que ele vai ser liberado. Só isso. Ele juntou o time, então ele, pra começo de conversa, tinha que saber que ele não ia ser liberado.
Mas ele pareceu que não tava muito interessado em ser liberado. Ele falou. Ele falava do plano e falava: o importante agora não é que eu esteja liberado, é o prosseguimento do plano e tudo mais. Eu acho ele um personagem interessante. Ele é o que tem a motivação principal do jogo, sabe? É o que tá construindo tudo. E eu acho que ele tá muito ciente do papel dele. Mas eu quero aproveitar, porque acho que não vou ter outro contexto pra falar isso. A introdução dele na história é um dos meus momentos favoritos. Que ele simplesmente... Você tá acabando de ter um... entrar no contexto lá, se acostumando, tá tudo de boa. Ele aparece e meio que te expulsando, assim.
Nossa, fica, é verdade.
Caralho, o que isso... Que, não, o que você tá falando?
Vai se fuder, vacilão, né?
E você tem a opção, assim, de só falar que vai embora mesmo, todo triste. É muito... Você tava em controle e, de repente, você não tá mais. Eu acho um momento muito marcante da história.
Sim.
Acho que na minha concepção... Não é que eu achei que ele cuzão. Acho que seria poético pra mim ele fazer a revolução, mas não participar dela. talvez era.
Eu concordo com isso, foi o que aconteceu no meu jogo. E é bonito porque ele meio que ajuda a fazer o Downside ser um lugar um pouco melhor e tudo mais.
Ele acaba tendo essa missão, né, de melhorar o Downside.
Uhum.
Eu gosto disso.
Assim. Ele vira conexão, eles não podem voltar, mas eles começam a ter meio que como interagir com o outro lado, sabe? Nunca soube exatamente como que ele, como ele consegue as informações.
Existe algum caminho de comunicação ali.
É a suspensão de crença do jogo.
Na real, uma coisa que eu gosto desse mundo é que ele não é totalmente explicado, então tem essas coisas que ficam mais abstratas que acaba sendo bem evocativo de como aquilo funciona, você não sabe direito.
Acaba sendo uma constante da Supergiant, né? Sempre assim, o mundo... Existe aquele mundo e é isso aí. Dá pra você descobrir várias coisas, mas você nunca vai descobrir tudo.
Pyre, eu acho que eles pensaram, ok, a gente talvez tenha ido um pouco longe demais em Transistor e resolveu dar um pouco mais informação pra gente. Mas, ainda assim...
Falando aqui de momentos favoritos e de uma personagem que a gente até agora não comentou, apesar de ter falado que eu tenho muita coisa pra falar dela, é a Sandra. Ela é minha personagem favorita. Um dos principais motivos de eu ter escolhido me liberar é porque eu sabia que eu ia estar junto com a Sandra, porque tipo, ela resolveu ficar comigo, ela falou, eu vou onde você vai. Aí eu entendi, ok, beleza, eu vou junto com ela pro outro mundo, então vem comigo, Sandra.
Então, no meu foi o contrário, eu fiquei e tipo, eu sabia que eu ia estar com ela ali também, então tava tudo tranquilo, porque eu também... também desenvolvi amizade bastante. Eu não sei se eu acho que deve ser isso. Isso que eu acho legal no
Pyre. Você tem que fazer no vezes mais.
Você não sabe. Você não sabe exatamente qual é o trigger, né, das coisas. Você tem que ir experimentando. Ah, quantas vezes esse cara tem que conversar, sabe? Não sei. Eu sei que eu conversei bastante com a Sandra pra ela virar minha amiga e a gente ficar junto no final. Então, por isso que eu fiquei tranquilo de não sair, porque eu ia ter a companhia dela lá no Downside.
Sim. E só as conversas com ela são muito boas. É bom como ela começa meio que gostando de você e por muito tempo ela só te odeia. Até chegar no momento meio que você insiste tanto que você finalmente quebra ela e ela só fala, tá ok, fica aqui comigo, mas fica quieto.
Sim, esse é um dos meus momentos favoritos do jogo inteiro, de fato.
Uhum.
Ela só quer companhia também, ela quer a sua companhia, por mais que vocês não estejam mais conversando, ela só quer você lá, chegou nesse ponto da coisa.
É muito bom. E você só vai virando umas páginas vazias? Eu achei que o jogo transmitiu muito bem essa sensação de você tá junto com ela ali mesmo, só, sabe? Participando dela como alguém novo. Ah, eu adorei, cara. Eu adorei ela.
E a própria história dela é tão interessante. É uma das coisas que faz esse mundo de Pyre ser tão... É um mundo de fantasia tão único, né? Que tem umas regras que você não entende de fato. Essa coisa... Porque acho que ele vende muito bem essa misticidade da coisa, porque é um jogo sobre esses rituais ancestrais e tudo mais.
Deuses,
E você sente isso, você sente... Ele vende essa atmosfera que é realmente um negócio super complexo que existe desde sempre.
Eu concordo. E aí acaba trazendo esse personagem que só enriquece mais meio que a mitologia do mundo, sabe? Ela tá ali há mil anos. O jogo vende bem que é uma tortura psicológica já pra ela. Tá ali. Ela só quer morrer e ela sabe que ela não tem como morrer, sabe? Não tem jeito nenhum dela morrer. E a ideia de você conseguir conquistar ela, ter vontade de viver de novo, é muito bom.
Uhum.
Sendo que eu achava, eu acho que uma saída fácil seria tipo, meio que pro jogo, o ato final com ela seria matar ela, ou seria uma saída fácil pra encerrar o arco com o personagem. Eu gosto da ideia de que não tem saída, ela não vai morrer. Então, vamos pra segunda melhor alternativa.
O jogo, eu acho que o jogo também é mais idealista que essa ideia de matar ela, porque ele quer sempre acreditar nessa outra possibilidade. É a grande ideia do jogo, né? Os personagens estão todos banidos por crimes injustos, mas eles estão indo contra isso. Eles estão fazendo o máximo pra ir contra isso. E ela faz parte disso. Ela tá presa, mas ela vai fazer o seu melhor pra enfrentar isso. É o jeito. Vai ficar com ele.
É, Sandra Best Girl.
Best Girl
é ok, mas tudo bem. Ela é, tipo, o segundo lugar.
Tem algum momento específico, assim, que vocês pensam, caraca, mano, esse jogo? É difícil lembrar.
Porque eu acho que o grande tia dele, ele não tem... Não é muito de grandes momentos, né? Ele é muito do contínuo, né? É muito da jornada mesmo.
É Essa, essa atmosfera é você ir de um jogo pro outro, conversando com os personagens e sentindo eles, eles melhorando sua relação com você e você tendo que abandonar eles. É essa estrutura dele que faz ser tudo tão impactante.
Sim, isso que eu acho que é a parte mais legal. É toda a sensação geral da história. Não? Eu não lembro de muitos momentos que era, nossa, olha esse momento, essa virada, não sei o quê, porque meio que não a gente é monta, mesmo. Né? Primeiro que é a gente que monta nessas pseudo-viradas, então nem tem como ser grandes impactos, né? Normalmente é impacto pra aquele personagem, pra aquele momento. E a graça é essa ao mesmo tempo também.
Mas eu admito que eu acho que todos esses tweets de como os raids estão funcionando, primeiro que só liberam por vez e depois que estão diminuindo e depois que é o último, eu acho que eles sempre são, eles vêm de uma, são apresentados de uma forma muito impactante, talvez. Tem esse drama um pouco mais contido, assim, que não é super exagerado nem nada, não é só caralho, e agora? O que a gente vai fazer? Tem aquela parte que eles vão pra um jogo e o time adversário não tá nem mais lá porque não tem mais porquê, porque vai tudo acabar e eles não vão ter mais uma chance.
Sim.
Isso não é exatamente. Não é exatamente super dramático, é só você fica mal mesmo. Você vê as estrelas sumindo. É uma coisa bem triste, sem ser.
É uma tristeza bem poética, sabe? É uma tristeza bonita, assim, no final das contas, eu acho. Sabe? E é pesado mesmo, sabe? A primeira vez que você descobre que, caralho, eu não vou liberar todo mundo, sabe?
Você
cria, de um jeito ou de outro, você acaba criando um laço com aqueles personagens, e aí quando você descobre, porra, mano, não.
Sim.
Não tem, eu vou você, ter que deixar
você acabar isso, aquela, né? Promessa, né? Primeiro você fez aquela promessa de que vocês quatro vão embora juntos. E o Hazen, eu lembro que o Hazen tá. Tipo, o jogo mostra ele muito abalado quando ele descobre que você não vai poder ir porque você não tá jogando.
É.
Aí depois você descobre que nem todo mundo vai poder ir embora, vai ter gente que
ainda
vai sobrar.
Possível.
É. Triste. O jogo vende tão bem esse senso de união que você tem com a sua parte, e ele vai se esforçando pra te deixar mal com isso, porque você não consegue liberar todo mundo.
Sim, sim. Por isso que você tinha que achar um racional pra por que deixar esse pra trás, né? Todo mundo tem que pensar qual seria o seu racional pra deixar alguém pra trás, que é o que a gente falou.
E no final das contas, pra mim, talvez esse seja um dos maiores atrativos de Pyre, que é fazer exatamente a primeira coisa que a gente fez quando a gente chegou nos spoilers aqui, que é conversar com as outras pessoas, sabe? Sim. Sobre, tipo, quem você liberou primeiro, quem você liberou o último, por quê, sabe? Como é que você não liberou a Josariel primeiro, sabe? Tá muito errado. Sim. E até nas decisões pequenas, né? Eu fiquei muito ofendido de ninguém aqui chamar a Faye de Faye.
Sim. Esse é um detalhe tão incrível do jogo que... primeiro que vocês estão chamando aqui errado. Que ele dá essa mínima variação e ela é tão útil pra deixar o jogo mais único seu. Que ideia genial colocar um personagem que você nomeia.
E que não é o protagonista, né? Que, tipo, vai ser constantemente nomeado, né?
Uhum.
É isso que eu tenho pra comentar de Pyre. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Algum momento? Algum aspecto?
Acho que eu acabei falando de tudo.
Eu falei que eu tinha tudo pra falar mesmo.
Eu gosto dos detalhes da caracterização do Reader, que a gente acaba não pegando tanto, porque ele é muito um self-insert. Pra...
Sim.
Mas ele tem umas características, ele tem esse passado que ele... E você vai meio que construindo o passado dele, sabe? Você vai dando informações, escolhendo...
Coisa sobre você mesmo, né?
Uhum. E eu gosto disso. E também tem a coisa que você... Ele não pode jogar... Primeiro que não tem gênero, você é o que você quiser. A pessoa não pode jogar porque... Ela tem uma deficiência física e tudo mais?
Tinha isso, né? Realmente. Uhum. Ele podia ser só velho também, né? Tinha umas opções.
Pode ser isso também, é. Ele não pode jogar... Não é porque um reader não pode jogar. É porque você não pode jogar.
É verdade. Ele é bem sutilmente inclusivo nesse sentido até.
Sim.
Interessante.
E tem, aliás, eu lembrei de um momento legal. Tem aquela parte que você tem que fazer um puta discurso quando a situação tá super depressiva. E eu gosto muito disso, porque o jogo, você escolhe o discurso inteiro, e o jogo refere o discurso que você escolheu depois.
Uhum.
Ele faz referência a isso. É, sim, mais um detalhe.
Escolhas importam.
Maravilha. A gente chegou aqui nesse final. Não tem nenhum grande final. Só a gente terminou a conversa que a gente queria ter.
Cada um que estiver ouvindo esse podcast decide o final que quer ter.
Sim. Exato. Exato. Mas sempre no final do Cegando a Potência a gente tem um plus, que é recomendar obras de qualquer forma que seja pra quem gostou de Pyre, né? Tem a recomendação óbvia, que é os jogos da Supergiant, né?
Que é o que eu ia falar. Eu ia puxar esses outros jogos, porque a parte de puxar a visual novel vai ficar na mão de vocês aí.
Não, mas eu acho que você escapar dessa recomendando outro jogo da Supergiant não vale. Essa tem que ir, já vir de graça.
Eu acho que é gratuito mesmo também outros jogos da Supergiants. Mas o pior é que eu não consigo pensar em outra coisa pra recomendar senão Transistor e Bastion mesmo.
É difícil, né? Eu tô tendo que me esforçar aqui.
É, se for ter que passar por... Sei lá, não é igual, mas é, sei lá, acho que tem alguma relação. Se a gente pensar em clássicos, eu acho que se for pensar em RPGs, JRPGs, por exemplo, que o Kluk falou que ele lembra um pouco, dá pra pensar em alguns RPGs que tem um pouco disso de decisão importar, né, de alguma forma, e ter um bom desenvolvimento de personagens. Eu vou ficar no clássico do clássico do clássico, vou falar que Chrono Trigger é muito bom pra desenvolver esse senso de grupo pequeno, coeso, com mini interações entre personagens específicos. Tem algumas decisões, não são muitas, mas algumas decisões importam pro jogo, então eu acho que é uma boa pedida. Pra quem nunca jogou, né, você tá parado no tempo, deveria ter jogando já.
Eu super entendo essa recomendação de Chrono Trigger, eu acho super válida.
Eu nunca joguei, inclusive.
Eu joguei um pouco. Tem que terminar. É sério.
É um clássico.
É bom.
Eu tô devendo.
Eu tava olhando minha lista aqui da Steam. Eu vou pra um caminho que acho que não vai parecer muito condizente inicialmente, mas eu vou argumentar aqui, porque eu acho que tonalmente eu consigo ver muitas semelhanças, que é... e de mensagem e tudo mais, que é Nier Automata. Porque eu acho que tem muito... a mesma ideia de personagens se unindo num mundo super depressivo e acabando fazendo o melhor deles. É um jogo que é otimista dentro de um cenário extremamente cínico.
Ok,
Eu gosto desse conceito. Eu acho que é uma das coisas que mais me agradou em Pyre, que eu consigo ver em Nier também. Fora de que também é um universo super único, extremamente bem escrito nesse sentido, sabe? Uhum. Personagens têm vozes muito características, tem uma progressão narrativa explorando cada personagem muito bem. Não é o que você esperaria de cara, mas eu realmente pensei aqui, eu acho que eu gosto deles por muito das mesmas razões.
Qualquer motivo pra recomendar Nier Automata, eu apoio. E sem nenhum spoiler nem nada, mas tipo, o literal último momento do jogo, o último, definitivamente evoca Sim. o mesmo feeling de, tipo, você liberar alguém em Pyre. É a mesma sensação, sim. Talvez seja uma recomendação barata. Eu não tenho certeza se quem gostou de Pyre vai gostar disso, mas Mass Effect, eu diria. Mass Effect é uma trilogia que eu gosto bastante. E, tipo, tem essa mesma ideia de ser meio que juntar uma equipe de personagens e lutar contra uma grande coisa, sabe? Definitivamente, escolhas em Mass Effect importam também e me moldam bastante a história, eu diria.
Essa descrição é literalmente qualquer RPG. Não, juntar um grupo de pessoas pra enfrentar uma coisa grande. É literalmente qualquer RPG.
A história de Mass Effect é muito boa também. E eu vejo um caminho aí, sim.
Ok. Super aceitável. Fico, talvez, satisfeito de não ter recomendação de visual novel aqui.
Eu não joguei muito. Nem eu, acho que nem o Luke joga muito visual novel.
Fazem bem. Exatamente. Fazem bem. Beleza.
Esse é o final do podcast, então. Até a próxima.
Até a próxima. We shall find our way home.